As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A revitalização do Parque Empresarial de Tomar vai avançar, mas só com recurso a verbas do município. Está em causa a realização nesta fase, a execução de duas rotundas e a instalação de sinalética do Parque Empresarial de Tomar. Anabela Freitas, a presidente do município, disse em reunião do Executivo, depois de questionada pelo PSD sobre o projeto, que a autarquia desistiu da candidatura de mais de 1 milhão de euros, que entretanto tinha sido aprovada, mas que não podia ser executada por estar em causa vários constrangimentos colocados pelos instrumentos de ornamento do território e que impedem, nomeadamente, a expansão do Parque Empresarial de Tomar, por um lado, e por outro, a unificação de lotes. Entretanto, como a verba não pode ser transferida para outro projeto, o município desistiu do financiamento e negociou com a CCDR uma candidatura a um aviso de financiamento para a construção de um edifício no Instituto Politécnico de Tomar, destinado à instalação de empresas da área das novas tecnologias.
Vamos avançar a custas próprias em algumas das coisas, nomeadamente a rotunda. Em princípio, as duas rotundas, uma mais a sul, outra ali junto à Vivô, não é? Vamos avançar com a sinalética, e a sinalética em fevereiro estava a avançar por consulta prévia. E o que é que negociámos com a CCDR? Negociámos com a CCDR, pá, ok, então a gente tinha aqui este dinheiro todo que já estava aprovado, nós não conseguimos executar, não por incapacidade nossa, mas porque os instrumentos gestão do território não o permitem. Portanto, temos aqui um outro projeto, que é o centro a construir no Instituto Politécnico, e portanto gostaríamos de transferir a verba para aí. O transferir a verba não é possível, só é possível nós desistindo do PET, e desistimos do PET, e a CCDR comprometeu-se a abrir um aviso para algumas câmaras, que foi este aviso que saiu no dia 29 de maio, de 10 milhões de euros, onde parte, e nós na altura sinalizámos que o investimento era na casa de 1,9 milhões de euros, que é para candidatar a construção daquele edifício que irá ficar no Instituto Politécnico, que vai albergar aquilo que são empresas nas áreas da nova tecnologia, seja empresas já existentes, tendo uma parte também para startups na área das novas tecnologias. E, portanto, esse aviso abriu no dia 29, nós vamos a esse aviso. O aviso tem duas fases de candidatura, uma que termina a 31 de julho e outra que termina a 30 de outubro, salvo erro. E, portanto, o projeto de execução, como eu sempre disse, é pago pelo Instituto Politécnico de Tomar, e o projeto de execução foi entregue na Câmara semana passada, salvo erro. Portanto, estão os nossos serviços de Tomar Habita a analisar o projeto de execução, estão os serviços administrativos a ver qual é se vai por protocolo, se vai por contrato de comodato, o podermos intervir. Nós também não vamos intervir, vamos intervir em terrenos que são do Instituto Politécnico. Nós queremos ter aqui a 25, 50 anos, ok? Portanto, estão a ver qual é a figura jurídica que se adequa aqui, e portanto o projeto está a ser tratado para ser presente a reunião de Câmara para lançamento da empreitada, para podermos candidatar então ao aviso que saiu no dia 29 de maio.
E de um momento para o outro, eis que o Médio Tejo fica a saber que já morreram 14 pessoas na região que estavam infectadas com o Covid-19. Aliás, este cenário já tinha sido antecipado pela ERTS a 16 de maio, altura em que a redação avançou que o número de óbitos que tem sido divulgado pelas autoridades de saúde, precisamente 2 vítimas mortais, estava abaixo da realidade, sendo que esse texto dava conta de que em breve a Direção-Geral de Saúde faria esse acerto. E assim aconteceu. Os conselhos de doutores Novas e Tomar, cujas câmaras foram apanhadas de surpresa com estes indicadores, são, assim, os mais afetados com a pandemia, uma vez que já perderam 6 e 4 pessoas, respectivamente, vítimas da infecção. Pelo menos assim suportam os diagnósticos realizados. Alcanena lamenta, por sua vez, 2 óbitos, indicação confirmada há muito pela autarquia, enquanto as outras 2 mortes não são do domínio público, uma vez que aconteceram em concelhos que registam abaixo de 3 vítimas, e esse segredo ainda se mantém. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, em declarações à ERTS, confirmou estes óbitos, enquadrando-os na divulgação feita pela Direção-Geral da Saúde.
Como todos se lembram, com certeza que ao princípio nós dissemos que havia 2 óbitos no Médio Tejo. com certeza que se recordarão disso. Mas depois, e por causa da proteção de dados, e nós temos sempre que ter em atenção essa cláusula, que não podemos efetivamente fazer essas divulgações, deixámos de divulgar os óbitos. É diferente morrer com Covid ou morrer de Covid. Nesta altura estivemos a fazer a pesquisa, estivemos a chegar a ver de todos os concelhos e do Médio Tejo, dos nossos 11 concelhos, os óbitos que nós tínhamos. E, portanto, desde o início da pandemia, nós temos num total de 14 óbitos no nosso Médio Tejo, sendo que 6 são do Concelho de Torres Novas e 4 do Concelho de Tomar. Os outros óbitos, portanto, os outros 4, distribuem-se por outros concelhos, mas em número inferior a 3, e, portanto, não são divulgados por concelho os restantes óbitos. Mas estes óbitos não ocorreram, como disse muito bem, no último fim de semana. São óbitos verificados desde o início da pandemia.
O Médio Tejo registrou mais uma infecção por Covid-19. Foi no Concelho de Torres Novas, numa globalidade regional que se cifra agora em 224 casos confirmados. Houve mais uma recuperação, precisamente em Orém, dado que eleva o número das altas para 132. Há, assim, 78 casos ativos. Nesta altura, os concelhos do Médio Tejo com maior número de casos são os de Torres Novas, com 29, Abrantes, com 23 e o Entroncamento, com 17. Dados atualizados, então, da pandemia desde o início. Torres Novas, 54 casos, 19 recuperações e 6 mortos. Orém, 50 infecções e 46 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 18 já estão curados. Entroncamento, 24 infecções e 7 recuperados. Tomar, 22 casos, com 18 recuperados e 4 óbitos. Alcanina, com 14 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Mação, 5 infecções e 1 recuperado. Constância, 3 infecções, todas elas recuperadas. Ferreira do Zêzere conta com 2 casos, também já recuperados. E Sardual, igualmente com 2 casos, um dos quais já recuperado. No que diz respeito a pessoas suspeitas de serem portadoras do vírus, Torres Novas tem 8, Entroncamento 5, Abrantes com 3, Vila Nova da Barquinha com 2, enquanto Constância e Mação tem uma pessoa debaixo de olho da autoridade de saúde.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O homem e a mulher de 59 e 51 anos de idade, respectivamente, detidos pela Polícia de Segurança Pública de Tomar em recente operação no acampamento do Flecheiro, estão sujeitos a apresentações trissemanais no posto policial da área da residência. Foi esta a medida de coação aplicada pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, que ainda determinou proibições de contactos dos arguidos com outras pessoas relacionadas com o tráfico de droga. Refira-se que um dos detidos já tem histórico neste tipo de crime. Esteve em causa, recorde-se, uma operação levada a cabo no passado dia 11 de junho, altura em que dezenas de operacionais da PSP, de entre eles a Unidade Especial de Polícia, deram cumprimento a mandados no acampamento do Flecheiro. Para além das detenções referidas, houve registro para apreensão de 138 doses de heroína e 3 de cocaína, 2 telemóveis e 75€ em notas do Banco Central Europeu.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta Urbana de Tomar promove neste verão um conjunto de atividades inseridas no Junta Online e que tem a decorrer desde a última segunda-feira as inscrições para os interessados em participar. A iniciativa substitui assim este ano o Junta Anima, mas vai continuar a contar agora online com atividades como as artes, o desporto, a dança, o cinema, entre muitas outras. Tânia Martinho, do Serviço Educativo da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, explicou para a ERTS, razões que levam então à realização do Junta Online.
Com esta situação toda, achamos que seria mais prudente não fazermos os campos de férias presenciais, mas também não queríamos deixar os nossos jovens sem atividades durante o período de verão. Então, aqui também nasceu um brainstorming aqui com os nossos monitores, a Junta Online, o que seria isto? Atividades que nós vamos fazer ao longo do verão inteiro, portanto a última quinzena de julho e o mês de agosto completo, programas semanais que os jovens podem inscrever, são gratuitos, e temos atividades desde desporto, dança, cozinha, ciências, provas de competição, artes, música. Vamos manter a nossa discoteca tradicional, que estamos habituados a fazer, o acampamento, portanto vamos pelo menos à quinta-feira à noite. O adormecer será em grupo, apesar de estar cada um na sua casa. E vamos tentar aqui dinamizar o máximo de atividades. Eu sei que nós sabemos todos que os jovens estão um bocadinho fartos de estar na internet, mas este ano as restrições também não são muitas, não é? E então para aqueles que quiserem ter pelo menos uma semana diferente, juntem-se a nós, porque vai ser um verão assim diferente, mas bastante interessante. E este ano, como também não são campos de férias presenciais, temos uma novidade que acaba por ser englobar aqui jovens numa faixa etária mais elevada. Portanto, dos 6 aos 17 é possível inscrever-se na Junta Online. Tem as inscrições abertas neste momento no site da Junta de Freguesia, portanto, em www.freg-sjoão-smaria-tomar.pt ou através do nosso Facebook, tem o link diretamente para o site também, é muito fácil. Nós não colocámos o limite este ano, até porque assim, isto é uma novidade, nós não sabemos ao certo qual é que vai ser aqui a adesão por parte dos nossos jovens. Serão limitadas mediante os monitores que nós temos disponíveis, portanto agora vai ser assim um bocadinho um teste, mas temos capacidade para muitos jovens, não é? Nós também não queremos fazer aqui uma coisa que não seja muito personalizada, queremos manter à mesma grupos reduzidos, nós vamos fazer equipas de 10 participantes à mesma, embora haja equipas que vão interagindo virtualmente umas com as outras, mas queremos manter à mesma grupos pequeninos, mas sim, não, neste momento não temos limites de inscrições, vamos ver como é que corre.
Foi publicado no Diário da República, segunda série, de 4 de junho, o aviso através do qual se posteou a abertura do período de discussão pública da proposta da revisão do Plano Diretor Municipal de Alcanena, aprovado em reunião do município, realizada a 18 de maio. O período de discussão pública teve início no dia 12 de junho e decorre até 23 de julho. Dos elementos disponibilizados para consulta fazem parte, para além dos elementos técnicos da proposta, o relatório da avaliação ambiental estratégica, o parecer final, a ata da comissão de acompanhamento, os demais pareceres emitidos e os resultados da concertação. A proposta de revisão do PDM está disponível para consulta nos serviços técnicos do município de Alcanena, bem como no sítio eletrónico da Câmara Municipal. Os interessados deverão apresentar as observações e sugestões, preferencialmente mediante o uso de plataforma digital disponibilizada para o efeito no site da Câmara Municipal, por formulário digital ou através do correio eletrónico para o endereço revisãopdm@cmalcanena.com.
Ertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O presidente do município de Mação, Vasco Estrela, anunciou em reunião do executivo a instalação no centro de negócios da vila do call center da EML, empresa de mobilidade e estacionamento de Lisboa. Como referiu à Ertz o autarca, este investimento permitiu já criar 1,5 dezena de postos de trabalho e reforça assim a aposta que o município fez no centro de negócios de Mação. Este serviço está a ser prestado pela empresa Esteves e Patrício Consulting Limitada, empresa de 2 empresários do Conselho de Mação com uma vasta experiência no setor, uma vez que a mesma é também responsável pelo call center do ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, entre outras entidades.
É uma empresa de dois jovens do Conselho de Mação que já tinha e tem o call center do ICNF também a funcionar cá e, portanto, nas instalações da Câmara, no Centro de Negócios e de Empresas, e, portanto, penso que foi a EML que fez um procedimento para que este serviço fosse prestado exteriormente e, portanto, a empresa ganhou esse concurso, ao que julgo saber. E, portanto, é naturalmente uma boa notícia o facto de, também aqui em Mação, no interior, poder estar este call center, e esperemos que as coisas corram conforme previsto. É também importante, porque são postos de trabalho que são criados aqui no concelho, e portanto a todos os call centers estamos já a falar de cerca de 15 pessoas que ali estão, o que é evidentemente bom para o nosso concelho. Esta empresa tem umas bom contacto, know-how, experiência nesta área, no fundo de back-office de grandes empresas e ou entidades, e portanto é normal que outras oportunidades venham a surgir neste âmbito ou em âmbito similar, e portanto aquilo que a Câmara Municipal de Mação fez e tem feito e continuará seguramente a fazer é criar condições para que estas oportunidades surjam e sejam agarradas pelos nossos empreendedores. E, portanto, ficamos também satisfeitos por ver isto acontecer no Centro de Negócios de Empresas, que foi inaugurado ainda nem há 3 anos, e percebemos que é uma aposta ganha, que as coisas estão a correr bem para os empresários que quiseram instalar as suas empresas e que responderam de forma positiva ao desafio da Câmara Municipal, e penso que é uma aposta ganha. Nesta altura, com compromissos que estão assumidos e que estamos à espera de algumas definições por parte de empresas, neste momento está completamente cheio aquele espaço, quer a parte dos escritórios onde estão instalados o call center, quer a parte dos pavilhões industriais que servem para a atividade de indústria propriamente dita, e ou armazenamento, como é o caso. E, portanto, neste momento temos tudo cheio. Penso que é uma realidade que conseguimos aqui implementar e que está a dar frutos. Portanto, esperemos que assim continue. Portanto, penso que foi uma boa aposta que fizemos.
A Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, está a levar a efeito um passatempo de ilustração destinado aos mais novos. O passatempo Ilustradores de Palmo e Meio decorre semanalmente com prémios para os mais criativos. Todas as segundas-feiras, a equipa da biblioteca divulga um excerto de uma história infantil, a partir da qual os participantes terão de fazer um desenho. A ideia é que o texto possa inspirar os trabalhos das crianças, que terão toda a liberdade criativa para produzir os seus desenhos. A participação neste passatempo está aberta a todas as crianças, não sendo necessário o pagamento de qualquer inscrição. Para participar, basta produzir um desenho e depois enviá-lo em formato digital via Facebook da Biblioteca Municipal, através de MSN. À sexta-feira serão divulgados todos os desenhos recebidos e os 3 desenhos que obtiveram mais likes, a votação decorre, recorde-se, durante a semana seguinte, terão os seus desenhos expostos na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, quando esta reabrir ao público, e recebem ainda um livro. O passatempo decorre numa base semanal até à abertura total da biblioteca. Para mais informações será necessário consultar a página de Facebook da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Sardoal, através da Biblioteca Municipal, promove o concurso de expressão artística, intitulado A Biblioteca, com o objetivo de estimular o gosto pela criação artística e literária. O concurso abrange as modalidades de prosa, conto, crónica, ensaio, artigo científico, entre outros, e a ilustração, sendo que os trabalhos podem ser apresentados a concurso até 30 de junho. A participação no concurso é gratuita e destina-se a todos os cidadãos naturais e residentes no Conselho de Sardoal, assim como aos trabalhadores e estudantes do Conselho. Para efeitos de atribuição de prémios, serão considerados os escalões infantil até aos 10 anos de idade, juvenil dos 11 aos 14 anos, júnior dos 15 aos 17 e adulto maiores de 18 anos. Cada participante recebe um certificado de participação e o primeiro classificado de cada escalão será agraciado com um prémio monetário. As obras vencedoras serão divulgadas no dia 1 de setembro e serão expostas na Biblioteca Municipal, publicadas no Boletim Municipal e também na página de Facebook da Biblioteca.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, se durante a pandemia com o confinamento obrigatório vivíamos tempos de exceção, atualmente vivemos tempos igualmente confusos e estranhos. Tudo começou com a morte de George Floyd, que gerou uma onda de revolta e indignação à escala mundial. Uma morte cruel, em que um senhor, só por usar farda, achou que podia retirar a vida indiscriminadamente a outrem só pelo seu belo prazer. Foi chocante. E atenção, que não posso considerar merecedor da palavra polícia este senhor, pois ser-se polícia não é isto. E acredito que a maioria dos homens e mulheres que diariamente vestem a farda e que de facto são polícias não se reveem neste comportamento. No passado domingo voltou a acontecer outro incidente entre a polícia norte-americana e um indivíduo negro que acabou por morrer. Este desrespeitou uma ordem policial e, por esse facto, recebeu ordem de prisão. Momento esse em que retirou a um agente o taser e o ameaçou com o propósito de se pôr em fuga, e os agentes atiraram a matar. Este caso, na minha opinião, é manifestamente diferente. Primeiro, porque este episódio poderia ter acontecido com qualquer indivíduo, independentemente da cor. Contudo, possivelmente ocorreu uma resposta desproporcional por parte da polícia à ameaça em questão. Mas é preciso apurar se o disparo foi ou não com a intenção de matar e todas as circunstâncias que envolveram este disparo e não nos deixarmos embalar pelo mediatismo da questão. Também é facto que os Estados Unidos da América têm um enorme historial de racismo. Lembremos-nos da luta de Martin Luther King pelo fim do racismo nos Estados Unidos. Luta esta, inclusive, que o fez ganhar o Prémio Nobel da Paz e hoje é considerado um herói americano. A morte de George Floyd trouxe à tona a questão do racismo e muitos países realizaram manifestações de solidariedade e contra o racismo. Com toda a sinceridade, em pleno século XXI, ingenuamente pensei que esta questão tivesse muito mais do que ultrapassada. E nunca pensei que ainda perdurasse em certas mentes fechadas e pequeninas que alguém discriminasse outrem em relação à cor da pele. Isto é de uma profunda ignorância. Como se intitula um dos livros do padre António Vieira, e muito bem, cada um é da cor do seu coração. Por falar no padre António Vieira, agora parece que para alguns iluminados o problema do racismo se resolve em reescrever a história, em retirar e vandalizar estátuas de personalidades que se imortalizaram no tempo. Caras e caros ouvintes, a história chama-se história porque é precisamente o termo aplicado em referência às ocorrências passadas e o passado, como todos nós compreenderão, não se pode mudar. Podemos não concordar com o passado, mas temos sim que o respeitar e aprendermos com os erros cometidos para que possamos construir um futuro que orgulhe as gerações futuras. Nunca é demais apelar a que todos nós sejamos agentes difusores de bom senso e tornarmos a questão do racismo numa não questão. Despeço-me com uma fantástica frase de Morgan Freeman. O dia em que pararmos de nos preocupar com a consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece.
Uma boa semana. Obrigada.
E é tudo. Fechamos assim. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.